Alô, Carneiro.
Olá, Tusca. Bem-vindo, bem-vindo, welcome. Um abraço, Luciano, amigos da CBN.
Muito obrigado. Bom, Carneiro, infelizmente o nosso primeiro assunto é uma nota triste, a morte de Nilo Neves, histórico lateral esquerdo do Curitiba.
É uma bela figura, o Nilo. Eu lamento profundamente, quero inclusive aproveitar e estender à família, aos amigos, os meus sentimentos. Eu convivi muito com o Nilo, todos naquela época, porque eu era repórter, né? Quando o Nilo foi contratado pelo Curitiba para o campeonato de 1968. E eu fui repórter até 1969, e fazia cobertura do Curitiba. Eu fiz, aliás, cobertura de quase todos os times, né? Eu fui repórter fazendo cobertura do Atlético, depois do Ferroviário, no bicampeonato do Ferroviário, 65-66, e depois eu fiz a cobertura do Curitiba em 68-69, exatamente o bicampeonato, poxa, naquela oportunidade. E o Nilo era um lateral esquerdo, extraordinário jogador. Só que uma curiosidade histórica, ele foi convocado para a seleção brasileira por ter jogado pelo Atlético.
Ah.
Emprestado, né, para o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o equivalente ao Campeonato Brasileiro, naquele ano de 1968. O Nilo tinha muita categoria, zagueiro de classe, e era uma figura muito simpática.
Fica a nossa homenagem, então, ao Nilo Neves, que faleceu ontem aos 80 anos aqui em Curitiba. Copa do Brasil ontem, Carneiro, o São Paulo quebrou uma longa invencibilidade do Palmeiras. O alviverde paulistano não perdia há 19 partidas, foi 1-0 para o São Paulo no Morumbi.
É, demorou, mas o São Paulo deu uma resposta. A sua torcida, a própria diretoria, o tão técnica, afinal, o Rogério Ceni, ele faz o que pode, dependendo dos jogadores. A partida anterior, os jogadores é que entregaram ouro no final, né? Com aqueles dois gols relâmpagos do Palmeiras nos acréscimos. Mas ontem o comportamento do São Paulo, taticamente, foi muito bem, pressionou desde o primeiro momento, dominou o jogo inteiramente. O goleiro Weber trabalhou bastante, principalmente no primeiro tempo, e um golaço do Patrick. E eu acho que foi uma vitória importante para que o São Paulo se reerga, né, dentro da temporada. Para o Palmeiras é mais um jogo, só que pesa, né? Porque é exatamente numa competição de mata-mata. E a curiosidade é que o Furacão foi o único visitante vencedor, né, Tuzzi?
Exatamente. Falei há pouco que só não vale considerar a questão de Fortaleza, porque os dois jogos lá acontecem no mesmo estádio, Castelão. Mas mesmo em Goiânia, é um jogo em cada estádio, Atlético Goianiense e Goiás. Então, o Atlético foi o único visitante que venceu na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
É, o Atlético fez um bom resultado em Salvador e ganha muita moral, vamos dizer assim, para a sequência, né? Principalmente esse jogo de terça-feira com o Libertad pela Copa Libertadores da América. E todas as atenções já estão voltadas para esta partida, que deve receber um público grandioso na Arena da Baixada, imagino. Agora tem o Bragantino, né, no meio do caminho, e não dá para desprezar um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro.
É, amanhã 4:30 contra o Bragantino na Arena. Hoje tem o Curitiba diante do Internacional no Beira-Rio. O Inter não é um bom mandante, não, Carneiro. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota.
Então, de repente o Curitiba pode ser o autor dessa façanha que o Botafogo conseguiu, né? Que foi impor uma derrota de virada para cima do Internacional. É claro que o Curitiba está enfrentando uma série de dificuldades de toda sorte, inclusive com essa questão do goleiro, né? Mas também arrumaram para a cabeça, né? Isso aí é a própria comissão técnica aí, que não soube avaliar o potencial do Muralha, que eu já destaquei. Acho que o Muralha, já naquela fracassada atuação na decisão do Campeonato Estadual de 2020, ele já deveria ter ficado meio em banho-maria, vamos dizer assim. Mas não o tornaram, né, titular absoluto. É um jogador irregular. É a característica do Muralha, ele marca presença com grandes defesas, mas depois comete falhas infantis. Isso é negativo para um goleiro. Porque o goleiro bom, goleiro tradicional, vamos dizer assim, ele consegue se sobressair pela regularidade. É aquele que não pode surpreender, não pode derrubar o torcedor do coração, né? Ele tem que manter a pressão em dia. E o Muralha não, o Muralha gosta de grandes emoções. Então isso não é bom. E o goleiro que o substituiu falhou, né? Feio no Atlético, cometendo a penalidade máxima. É um erro primário, né? O goleiro sai da meta, vai cortar a bola e acerta a cabeça do atacante, do adversário. Pênalti claríssimo, indiscutível. Então é uma situação. Então o Curitiba começa já com problema. Na zaga também tem instabilidade, o meio de campo do Curitiba não está ajustado e o ataque é sim, a força do Coxa, mas que não funcionou no Atletiba, né? Porque criou quantas outras. Tem que ver o scout.
Mais de 20 Atletiba. Finalizações. Quantas... Mais de 20, Carneiro.
Imagine, mais de 20 finalizações e zero de aproveitamento. O Atlético deu um ataque e ganhou de 1-0.
Sim, exatamente. O Atlético teve 3 boas finalizações, incluindo o lance do pênalti.
Pois é, é isso aí, aproveitamento. É que eu tenho dito que o Gustavo Mourinho, ele é bom treinador, eu admiro o trabalho dele, mas ele está, não sei se está um pouco empolgado, mas ele cometeu algumas falhas meio que infantis, primária, desde aqueles confrontos com o Santos pela Copa do Brasil, né? Ele é reincidente, como diria aquele advogado, muito principiante, ele é reincidente específico e genérico. Então não dá, né, amigo? Onde é que está o mérito do Filipão? Ele é coerente. O Filipão faz um trabalho no atacado e no varejo. Ele recuperou os jogadores, fez a cabeça do Kelvin, do Pablo, do Abner, do Christian. Ele está trabalhando essa meninada. Isso é um trabalho muito importante, sem dúvida alguma. Isso é um trabalho no atacado. E no varejo é o jogo. É a parte tática, é a parte técnica, que o Atlético tem ser um time excepcional, sem ser um time exatamente brilhante, mas é um time que está aí com uma invencibilidade nas mãos do Filipão, que é realmente muito interessante, em 3 campeonatos paralelos. Sim. Não é fácil.
Até a tarde, Carneiro.
Um abraço a todos.